Alors. Lembrar a todos presentes da sessão do dia 29/5/2025, pelo secretário que faça a verificação de quórum.
Vereador Luiz Gustavo.
Presente.
Vereadora Luciana.
Presente.
Vereadora Fernanda.
Presente.
Vereador Josias.
Presente.
Vereador Volney. Acordo, senhor presidente.
Tendo quórum, vamos voltar ao andamento da sessão. Hoje, feliz de estar aqui a presença dos nossos produtores rurais do nosso município. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. E a Câmara, pode contar com a Câmara como é parceira de vocês nessa luta, que nossos produtores estão precisando tanto do auxílio do governo federal para poder seguir produzindo. Parabéns para vocês. Vocês são os exemplos do nosso estado. E queria aqui que desse uma palavra aqui para também para todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Que a TV Câmara é no YouTube, todo o Brasil pode assistir. Queria convidar um representante de vocês, o Marino, para vir aqui na tribuna para dar um relato da luta dos nossos produtores rurais no nosso município. E a sessão da Câmara se torna uma sessão especial com nossos produtores rurais a partir de agora. Libero a tribuna para o senhor, só fique à vontade.
Boa tarde, então. Obrigado, presidente Josias, aos outros vereadores presentes aí. Nós estamos numa coordenação aqui de agricultores. Amanhã, Josias, fazendo exatamente um ano que nós estamos na peleia, digamos assim, buscando uma solução para o nosso endividamento. Então, a gente novamente decidiu fazer o que a gente não quer fazer, que é a mobilização, sair de casa com nossos tratores, nossos equipamentos, que além de alto custo de andar nas estradas, que não estão feitos para isso, né, nós mesmos deixando nossos afazeres para poder estar se mobilizando e tentando sensibilizar o governo, principalmente o governo federal, mas também o governo estadual e os municipais, para que consigam achar uma alternativa, né, que traga uma solução para a nossa situação. Nós fizemos, inclusive, aqui já uma audiência pública, 27, 28 de fevereiro, hoje nós estávamos na dúvida, né? Não foi gravado, infelizmente, mas uma audiência muito importante, nós trouxemos aqui números até astronômicos, o vereador Hugo, que a gente não tem nem noção, só quando a gente senta para discutir, para ver os números. A Ilha Negra tem em torno, hoje é um pouco mais talvez, em torno de 16 a 20 mil hectares de produção de soja, mais a produção de leite, mais a produção de arroz. E nós fizemos uns cálculos, agora estou tentando me lembrar de cabeça aqui, mas a produção média da região, aí a Coptil é uma empresa que recebe grãos e faz o levantamento, que a média de produção é 35, 40 sacos por hectare. Isso dá 600 e poucas mil sacas de soja. Dá em torno de 72 milhões de reais, que circulou normalmente. Lembro muito bem, Volney, que o Volney, em quase todas as ações de reuniões que nós participávamos, o Volney dizia que o prefeito ficava apavorado, que foi numa empresa em Bagé, uma revenda de carro, E a, o gerente da empresa dizia, bah, mas aqui eles vendem muito carro para o Leonês. Era de uma marca X, né? Acho que era Chevrolet até. Aí ele disse, mas eu não vejo muito carro da Chevrolet na Ulha Negra, na cidade. Ele disse, não, mas não é para a cidade, é para o pessoal do campo, que está produzindo, que está compartilhando a produção. Nós temos os arrendamentos, então Trigolândia, Salvador Jardim, assentamentos. Nessa época compravam muitos carros, mas infelizmente o clima não permitiu mais nós seguir. E eu sei que o vereador Hugo trabalha com leite, então o leite também foi muito prejudicado. Então, a soma do prejuízo é enorme. Se nós contabilizar que no ano, na safra 22, 23, nós colhemos a média 12 sacos por hectare. Isso gerou em torno de quase 40 milhões a menos de circulação de riqueza no nosso município. Claro que o pessoal não gasta só aqui, mas gasta no comércio aqui, né? E o ano passado a média foi 8 sacos por hectare. Então deu quase 50 milhões a menos de produção. E essa parte, infelizmente, é a parte que o produtor perdeu. Porque se nós colhemos 600 e poucos mil sacos em 2022, 2023, nós produzimos sei lá quantos milhões de litros de leite. E no, dois anos depois nós produzimos um terço, o primeiro a perder foi o agricultor. Porque as empresas receberam aquele pouquinho que foi produzido e giraram com aquilo. Os bancos receberam um pouco daquele dinheiro e giraram com aquilo, e nós não ficamos com nada. Olha, vou ser bem sincero, só ficou com algum dinheiro o agricultor que se bancou esperto, que escondeu a produção para não entregar para as cooperativas, para as empresas e para os bancos. E a nossa surpresa maior de início foi que os bancos e as empresas, as cooperativas, os cerealistas, não tiveram nenhuma dó de nós, nada. Eles só queriam saber de receber o pagamento. Se não pagasse, eles cobravam um juro 3 vezes maior do que o valor que era do contrato. Então, é uma lei, inclusive federal, que o máximo de juro que um agricultor deve pagar é 12% ao ano. É diferente do comércio. Eu explico isso depois. E a nossa média de juros dos pequenos agricultores é 4%, 6%, 8%, né? Alguns que tem pronante aí. E o banco quer 25%, 30%. 1,5% ao mês, 2% ao mês. Tem uma empresa que está cobrando de nós 2,5% ao mês de juros. Vocês imaginam uma família que passou 2 anos sem receber salário, porque o nosso salário é a produção. Você imaginou ficar 2 anos sem receber salário? Não é isso o pior? Pegando dinheiro emprestado para viver. E no final de 2 anos o banco quer receber esse dinheiro e tu não tem como pagar porque tu não recebeu o teu salário. O nosso salário é a nossa colheita. E nós jogamos lá 200, 300 mil reais nas nossas áreas de produção, sem saber o que vai acontecer daqui 6 meses. E aí tem pessoas do comércio, e é esse o motivo que nós estamos aqui, que não entendem isso. O comércio paga um pouco mais de juros. O comércio circula mais rápido o processo, tem muito menos risco. Vamos pegar a loja de materiais de construção, loja de roupa. Comprou a roupa, está lá, põe a margem de lucro e deu. Se vender hoje, não deu. Se vender amanhã, vai vender e vai ter o lucro. Nós não, nós jogamos lá na terra e se não deu, não deu. Não tem o que fazer. E nós, ano passado, infelizmente, chegou a terminar a colheita com máquina atolada na lavoura, sem poder tirar a máquina da lavoura, que foi inclusive o meu caso. E o soja ficou lá podre, não tinha mais o que fazer. E aí parece que a gente se culpa, parece que a culpa é da gente. Eu não vou esconder aqui, não vou esconder mesmo. Eu tive vontade de me suicidar. Eu tive vontade. Depois mudou a vontade. Eu tenho vontade de matar uns que me exploraram tanto com juro, esses bancos, que é o sistema financeiro que domina. Eu fiz um contrato que de 180 mil inicial vai passar para 350 mil. Sabendo que eu não colhi nada, com laudo técnico e tudo. E assim é o caso da maioria. E nós, para não fazer isso, alguns entregaram equipamento, outros, vocês viram cenas de receber polícia. Já imagina a polícia chegar na tua casa, tu é um agricultor que passa a vida trabalhando, e a polícia chegar na tua casa com o fiscal de justiça e te tirar um patrimônio que tu tem. Então a insensibilidade das empresas, dos bancos, foi terrível. Mas isso não é o pior ainda. Eu só trago uma cicatriz. Isso não é o pior ainda. Nós tivemos essa reflexão com o governo. O governo federal e o governo estadual, nós tivemos essa reflexão. Não é culpa nossa, não tivemos culpa de não colher. Que bom se tivesse colhido. Aí nós tivemos umas promessas que pioraram a nossa situação. Vocês imaginam uma promessa que trouxe para nós uma notícia boa e que não se concretizou e piorou a nossa situação. Que não teve nenhum tipo de solução. Muito pelo contrário, até estava falando com o meu amigo Chico ali. Nós estamos hoje, os agricultores do Rio Grande do Sul, lutando com a máfia mais poderosa do planeta, que é o sistema financeiro. O governo está na mão do sistema financeiro. Nós estamos na mão do... Nós não temos mais ninguém que tem dinheiro, só tem PIX de transferência e a nossa vida está no telefone. Eu acabei de encerrar uma conta no Banrisul que eu pagava R$150 por mês. Eu não tenho mais nem para manter a conta, mas R$150 para dizer que eu tenho uma conta correndo. E foi me cobrando vários anos, que bom, eu estava produzindo e ainda. Mas agora eu me dei conta que idiotice da gente pagar para o banco roubar o dinheiro de nós. Essa é a realidade. E com isso dito, nós decidimos então voltar à mobilização. As medidas passadas não resolveram, foram ineficientes, inoperantes e insuficientes. Eu disse na agência aqui. Elas não foram eficientes o suficiente para chegar na mão de quem realmente precisa. E que bom, eu vou falar agora, que bom que 20, 30% dos agricultores do Rio Grande do Sul não estão na nossa situação. Isso é bom. Se pior que fosse todos, né? Mas esses caras pegaram o dinheiro. O banco usou o dinheiro repassado pelo governo a 1,5% ao ano, repassou alguns casos para nós a 10% ao ano e repassou para muitos a 20% ao ano. Só para aqueles que não precisavam, porque o cara que não precisa tem mais garantia de pagar o banco. Então isso é terrível, e o governo não teve poder para... Eu acho que poderia até ter, mas a gente, inclusive, de tanta suspeita que poderia ter, nós denunciamos no Ministério Público que está sendo investigado. Alguém pegou esse dinheiro. Eu não acredito que esse dinheiro não existiu. E nós aqui, eu vejo, 99,9% dos agricultores que a gente está atuando não pegaram nada. Tiveram que rolar dívida. E nós dizíamos em junho, julho, agosto ali de 2024, ano passado, que se o governo não resolvesse, esse ano ia ser pior. Pois exatamente um ano, foi uma coincidência histórica, um ano do primeiro dia que nós reunimos, nós estamos aqui de volta dizendo o que nós acreditávamos que ia acontecer, e aconteceu. Piorou, hoje nós temos uma assembleia, 100% dos agricultores que estavam na assembleia levantaram a mão dizendo que a dívida aumentou do ano passado para cá. Teve um pouco de colheita, teve, mas boa parte perdeu os 60%, 70% de novo. Mas ninguém paga a dívida de 3, 4 anos. E o pior, momento, eu vou pagar a dívida e vou ficar devendo mais do que eu paguei. Eu rolei 200, foi para 300, eu pago 100 e continuo devendo 350. Essa que é a matemática que não cabe na nossa cabeça. Vocês já fizeram isso em consórcio. Um financiamento de carro, um consórcio, é assim. Tu paga tanto, atrasou, tu paga tanto, fica devendo mais do que tu estava. Isso não serve para os agricultores, não serve para o país, não serve para o organismo, não serve para ninguém. E esse recurso que nós estamos debatendo, que a Ulha deixou de faturar, eu acredito que não está girando no comércio. E nós estamos aqui. Um roteiro daqui, nós vamos sair nas empresas, ou amanhã de manhã, alguma coisa, pedir apoio. Eu acredito que as empresas vão apoiar. A Fernanda, acho que tem mercado. Quanto diminuiu o fluxo de faturamento? O Vitor estava fazendo um exemplo antes, que uma empresa vendia 200 mil por mês, hoje vende 50. Por quê? Porque não saiu. A única profissão do planeta que cria uma coisa nova é o agricultor. O comércio revende, a indústria transforma, a mineradora explora. O agricultor planta e cria uma coisa nova. E é essa riqueza que gira o país. E o comércio não vai entender o quanto diminuiu porque os agricultores... Eu até acho estranho não ter já de cara um grande apoio do comércio, mas eu acredito que nós vamos sensibilizar os nossos comerciantes da URI, nossos vereadores, nosso prefeito, já falamos com ele, apoiou totalmente, que se nós nos recuperarmos, nós vamos recuperar o município, nós vamos recuperar a região, vamos recuperar o Estado. Porque eu não vou plantar mais se não tiver uma medida. Certo? Assim, uma coisa certa. Eu já não plantei esse ano. Estou me preparando para plantar ano que vem, se tiver uma medida. Se não tiver uma medida que atenda a nós, eu não vou plantar. Não sei o que vai acontecer, mas eu não tenho como plantar. E muitos aqui já disseram isso. E a medida que foi anunciada hoje, infelizmente, mas infelizmente mesmo, não resolve praticamente nada. Os recursos controlados do banco, que é o Plano Safra, 95% de nós não acessou. Então nós não temos nada para negociar do Plano Safra 2025, porque nós não acessamos nada. Nós temos problema lá 21, 22, 22, 23, 23 e 24. Esse é o nosso problema. E é grande. E precisa ser resolvido para nós, 25, 26, poder plantar. Nós vamos plantar um triguinho, uma aveinha lá meio mal plantada, e não vai ter recurso para poder, o ano que vem, nós saldar nossas dívidas. Se não tiver uma recuperação, nós estamos quase que uma recuperação judicial estadual de todos os agricultores. Nós temos dezenas de agricultores que já entraram com o processo de recuperação judicial. O que, que é? Recuperação judicial é tu fechar a tua propriedade e deixar um juiz administrar, porque o governo não dá uma solução. Então, eu fico satisfeito e agradecido, presidente Josias, os vereadores que estão presentes, de ouvir em nós, e acredito que nós vamos ter o apoio de todos, porque isso é preciso para o município. Não é para o Marino, para o Vitor, para o Ian, para o Leandro, seja lá para quem for. Não é para nós. Nós vamos seguir trabalhando, porque a nossa função é trabalhar. E eu digo sempre, nós que lutamos pela reforma agrária durante 40 anos, nós conseguimos assentar no Estado 12 mil famílias. Hoje nós temos em torno de 300 mil famílias de pequenos agricultores até no máximo 50 hectares. 275 mil até 50 hectares. Essas famílias, nós temos uma perspectiva que 5% delas abandonem o campo pela crise que está acontecendo. 5% de 300 mil, Romê, me ajuda aí, 15 mil famílias. É muito fácil nós perder 15 mil famílias que vivem no campo, inclusive alguns assentados, que já estão migrando para a cidade. Qual é o governo que vai suportar mais 45, 50 mil pessoas? Porque eu não vou vir sozinho. Vai vir a minha esposa, vai vir o meu filho, vai vir o meu sobrinho, vai vir algum que está junto, né? E nós vamos estar aqui, ocupando um terreno, debatendo aqui quantas bolsas a família vai vir, porque o cara está quebrado, tem que apelar para tudo, né? E daqui a pouco, nós já assistimos essa história. O alcoolismo, prostituição, a marginalidade, o tráfico. Nós estamos assistindo uma coisa séria, não é um brinquedo. Ah, os plantadores de soja lá estão querendo. Não, não é isso. Claro que todo mundo quer trabalhar e produzir e ter riqueza. Todo mundo quer. Vocês estão aqui para desenvolver o município e ter o resultado. E nós também, mas não é só isso. Se nós não estivermos lá produzindo, vai ser mais gente com dificuldade. E com isso eu queria sensibilizar vocês e que vocês abraçam essa causa. Eu acredito que o governo tem o recurso, nós temos absoluta certeza que o governo tem o recurso, que nós temos o pré-sal, nós não estamos em debate político nenhum, nós temos reserva do pré-sal, nós temos vários fundos possíveis, sociais e econômicos possíveis de resolver o problema. Eu fiz o comparativo, desculpa a extensão. A nossa arrecadação brasileira hoje é de 300 e poucos bilhões por mês, né? O custo máximo, eu acredito que talvez a gente nem esteja até exagerado o cálculo, o custo máximo é 60 bilhões, não é de doação, é de renegociação de dívida como garantia, é 20% da arrecadação de um mês do nosso país. Não é difícil de gerenciar. Nós não estamos preocupados, assim, até tem uns governos, preocupados que o cara não perdeu. Isso é um controle que o governo tem que fazer. Nós estamos preocupados com quem perdeu, quem trabalhou. Nós temos aqui assentados, temos, que eu chamo, né, o pessoal da Frigolândia, Salvador Jardim, as colônias antigas. Nós temos o pessoal tradicional, o seu Fernando aqui, que planta na Serra da Ulha. Nós temos todos no mesmo barco. Não tem mais diferença entre nós, nós estamos no mesmo problema. E nós queremos resolver juntos. E eu sempre digo, eu gostaria de ser o governo nesse momento e dizer que bom que alguém quer ficar no campo. Porque quando ninguém mais quiser ficar no campo, aí o que, que nós vamos fazer? Que nem dizia um cara, vamos comer um computador? Vamos comer um copo? Esse é o problema que nós estamos enfrentando. E por isso que nós estamos aqui. E com isso eu gostaria de manifestar que nós não temos prazo para terminar, nós não vamos desistir de nós mesmos. Talvez cause transtorno, cause. A gente sabe que ficar uma hora, duas ou três ou um meio dia no, na faixa esperando é transtorno. Mas se a sociedade não enxergar, aí nós recebemos crítica. Temos, ah, mas os agricultores recebem isenção de imposto, compram um caminhonete, isso aqui está bem, então vem aqui. Eu convidei a pessoa no Face, no Instagram, vem aqui no trevo, nós vamos te dar uma área de terra e vamos te financiar o trator para te plantar. Criticar o que está trabalhando é fácil, agora quero ver quem vai assumir. Quem de nós tem a coragem hoje? Vamos fazer uma rodada em todos os bairros da Ulha, quantos teriam coragem de assumir 50, 60 hectares, uma área boa, né, Victor? E um financiamento lá de 10 anos e começar a produzir e plantar. Quantos teriam coragem? Vocês acham que tem muitos? Para ir para atolar o trator no barro, sofrer. Nós queremos continuar, meu filho quer continuar, nossos filhos querem continuar. Isso seria uma bênção, digamos assim, que o governo tem pessoas que querem ficar e precisam só de ajuda, não é de esmola e também não é de doação, é de ajuda para passar esse período. E tem as condições, tem o projeto e é isso que nós estamos defendendo. Te agradeço, Josias, pelo espaço, os vereadores da casa, e a gente vai continuar lutando, esperamos o apoio e também, além do apoio de vocês, que vocês sensibilizem a nossa sociedade da Ulha Negra, que entendam a nossa situação. Não é, não estamos brincando, nós estamos lutando pela nossa vida. Muito obrigado.
A gente que agradece, se você precisar da nossa Câmara aqui de Vereadores, nossa, qualquer ajuda que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. Se vocês quiserem ir numa excursão, alguma coisa, me comunique com antecedência para mim conseguir, ver se consigo um transporte para vocês, que a gente já conseguiu uma vez. Então a gente está sempre à disposição de vocês, a casa é de vocês, a casa é do povo. E eu tive um tempo no executivo e conheci muitos, tive contato com muitos de vocês, né? Tua casa mesmo, a gente várias vezes a gente conversou e vi a situação, né? Que estão há 2 anos, eu já tive, já convivi com vocês, já vi o estado da lavoura que estava de vocês, da tua, dos guris ali do corredor dos Fúri, que é, de muitos aqui, do Vitor, muitos aqui. Então, pode contar sempre com nós aqui, com todos os vereadores, e a Câmara está sempre de portas abertas e sempre vamos procurar fazer por melhor por vocês. Tá? Estamos à disposição sempre. Muito obrigado e parabéns pela luta de vocês. Algum. Tá, uns 5 minutos, porque a gente já está em sessão solene já. Tá, muito obrigado. Sim. E agora segue a sessão, vocês estão convidados para a sessão ordinária e extraordinária que vai continuar.
Tá bem, obrigado, meu.
Peço para o secretário que faça leitura da ata anterior.
Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2025, precisamente às 17 horas, na sala Pedro Abiano Staco, do Salão Plenário Capitão Hugo, da Câmara de Vereadores de Ulha Negra, o senhor presidente vereador Josias dos Santos Vidarte, após verificar a existência do número legal, invocando a proteção de Deus, deu por aberto os trabalhos que foram secretariados pelo vereador Volney Domingo Manfrão, primeiro secretário. Estavam presentes os seguintes vereadores: pelo PT Dalvir Jorge, pelo progressista Diego Garcia Rodrigues e Luiz Gustavo Nunes Dias, pelo PSB Fernando Artrig Baier, pelo PDT Jorge Antônio Moreira Coelho e pelo PL Luciano Fernandes Bandeira Pietes. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada. Ainda no pequeno expediente, no expediente interno, nas indicações foram lidos os expedientes protocolados sob os números 301 e 302/2025, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues, 303/2025, de autoria do vereador Volney Domingo Manfrão, 304 e 305, de autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias. 306/2025, de autoria do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho. 307/2025, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues e Jorge Antônio Moreira Coelho e Luciano Fernandes Bandeira Peix. 308/2025, de autoria do vereador Josias do Santo Vidade. E 309, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues. Logo após o pedido de informações, foram lidos apenas os expedientes protocolados sobre o número 310/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Pedro. Em seguida, nos espaços das comissões técnicas, foram lidos os seguintes: Projeto de Lei Municipal 026/2025, que cria no âmbito do município de Ilha Negra a Farmácia Veterinária Popular e da outras províncias. E Projeto de Lei Municipal número 027/2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto União Espírita Bagiense, Caminho da Luz. Finalizando o pequeno expediente, o senhor presidente deu por aberto o grande expediente, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Volney Domingo Manfrão, Diego Garcia Rodrigues, Josias do Santo Vidarte e Luciano Fernandes Bandeira Piegas e Luiz Gustavo Nunes Dias. Em seguida, os vereadores decidiram por suprimir o período de intervalo, dando prosseguimento imediato à sessão. Logo após, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia, onde na votação de requerimento foram aprovados por unanimidade os seguintes: requerimento número 311/2025, de autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, que solicita licença para ausentar-se do município no dia 26 de maio do corrente, para participar de reunião na Secretaria de Estado de Habitação de Nietzsche, na cidade de Porto Alegre, A licença de que trata o presente requerimento é sem fornecimento de diárias e sem fornecimento de transporte vinculado. Requerimento número 312/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Bandeira Piegues, que solicita licença para ausentar-se do município nos dias 5, 6 e 7 de junho do corrente, para participar do Encontro Nacional de Mandatários do Partido Liberal na cidade de Brasília. A licença de que trata o presente requerimento é sem fornecimento de diárias, somente com fornecimento de transporte vinculado até a cidade de Porto Alegre, de ida e de volta. E requerimento 313/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Bandeira Piegas, que solicita ao Poder Legislativo a realização de um seminário sobre o combate da violência contra a mulher, com o título Transformando por Dor em Força, a realizar-se no dia 14 de junho de 2025, na Câmara de Vereadores. Finalizada a ordem do dia, o senhor presidente deu por aberta as citações pessoais, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Diego Garcia Rodrigues e Volney Domingo Manfrão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aceita, vai devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente.
Coloco em discussão a ata, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, vereadores que não concordam queiram se manifestar. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça leitura nas indicações.
Expediente interno. Indicações. Dos vereadores Josias do Santo Vidarte e Volney Domingo Manfrão, 314/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de limpeza do córrego que atravessa a sede do município. Do vereador Diego Garcia Rodrigues, 315/2025, solicita ao Poder Executivo que mantenha aberto o banheiro da Praça Demétrio de Almeida durante o período de provas do CFC CEBAL. 316/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento em cascalhamento na rua atrás do Mercado do Trás. Do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, 317/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento nas estradas do assentamento Banhado Grande. 318/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento nas estradas do assentamento Nova Querência. 319/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encascalhamento nas estradas do assentamento Capivará. do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, 320/2025. Solicito o Poder Executivo a realização de pintura no meio-fio, na Avenida Getúlio Vargas. 321/2025. Solicito o Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encastelamento nas estradas do assentamento Banhado Grande, perto da subida da primeira barragem. 322/2025. Solicito o Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encastelamento nas estradas da colônia Nova Esperança, perto da subida da entrada da residência do senhor Walter Dicke, da vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas, 323/2025. Solicito o Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento e encastelamento nas estradas do assentamento Santo Antônio 2.
Agora vamos para o despacho das soluções técnicas. Peço ao secretário fazer a leitura.
Projeto de Lei Municipal 028/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Situação.
Não tenho voto. Bate para as soluções. Olhando outra aí.
Leitura
de pareceres, senhor secretário.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei municipal número 021/2025. Assunto: altera a lei municipal 711 de 1º de fevereiro de 2004, alterada pelas leis municipais 768/2005, 879/2007, 1328/2013, 1500/2015, 1709/2019, 1731/2019 e 2074/2025. Voto do relator pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer.
Não tem voto do relator.
Parecer o projeto de lei municipal número 022/2025. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar servidores para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria Municipal de Saúde. Voto do relator pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria, com emenda supressiva à emenda ementa e aos artigos 1º e 5º, retirando as partes que tratam da contratação para a Secretaria Municipal de Educação. Parecer.
Não tenho voto do relator.
Parecer ao projeto de lei municipal número 023/2025. Assunto: institui a cobrança pela utilização de espaços públicos durante a festa do colono ao município de Ilha Negra e da outras providências. Voto do relator pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer.
Mantenho o voto do relator.
Projeto, parecer ao projeto de lei municipal número 024/2025. Assunto: altera o Conselho Municipal de Educação de Ilha Negra, revoga as leis municipais números 1648/2018 e 1684/2019 e da outras providências. Voto do relator pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer.
Mantenho o voto do relator.
Parecer o projeto de lei municipal 026/2025. Assunto: autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a instituição União Espírita Bagiense Caminho da Luz. Voto do relator pela constitucionalidade e tramitação regimental da matéria. Parecer.
Não tenho voto do relator.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei municipal 021/2025. Assunto: altera a lei municipal 711 de 1º de fevereiro de 2004, alterada pelas leis municipais 768/2005, 879/2007, 1328/2013, 1500/2015, 1709/2019, 1731/2019 e 1074/2025. Voto do relator pela tramitação regimental da matéria. Parecer.
Mantenho o voto do relator.
Parecer ao projeto de lei municipal 022/2025. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar servidores para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria Municipal de Saúde. Voto do relator pela tramitação regimental da matéria com aceitação de emenda supressiva sugerida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer.
Mantenho o voto do relator.
Parecer ao projeto de lei municipal número 023/2025. Assunto: institui a cobrança pela utilização de espaços públicos durante a festa do colono no município de Ilha Negra e da outras províncias. Voto do relator pela tramitação regimental da matéria. Parecer.
Mantenho o voto do relator.
Parecer ao projeto de lei municipal 026/2025. Assunto: autoriza o poder executivo afirmar convênio com a instituição União Espírita Bagiense Caminho da Luz. Voto do relator pela tramitação regimental da matéria. Parecer.
Mantenho o voto do relator. Vamos agora para o grande expediente. Cada vereador tem 3 minutos, sem direito à parte. Primeiro vereador, o vereador Luciane. A senhora tem 3 minutos em direito à parte.
Os vereadores, a vereadora, os agricultores que aqui estão no plenário, na pessoa do senhor Marino, e a população que nos assiste de casa. Quero falar um pouquinho sobre o meu requerimento, que estou pedindo ali para o Santo Antônio, que é no corredor, que seja patrulhado, porque temos várias crianças ali e, por causa do tempo, está com dificuldade de transporte pegar as crianças ali. São mais ou menos uns 16 alunos que tem naquele corredor do Santo Antônio. Então, eu peço que o Poder Executivo passe ali e patrulhe aquele corredor. Seria isso, senhor presidente.
Senhor Luiz Gustavo. O senhor tem 3 minutos, sem direito à parte.
Meu boa tarde ao presidente da casa, demais colegas vereadores, à nossa imprensa, aos nossos produtores rurais que se fazem presente hoje, tanto aqui na Câmara de Vereadores como lá no Trevo. Também tem algum pedido aqui de 3 lugares de assentamento que nessa semana eu sei que foi difícil pela chuva, mas já temos quase no meio do ano aí e precisamos de uma atenção especial àquelas localidades ali que os ônibus não conseguiram chegar até o nosso município para trazer os nossos alunos até a escola. Então seria meu pedido no Banhado, na Capivara e Nova Querência. Esses 3 lugares, senhor presidente, que o secretário desse uma atenção para nós, para aquelas comunidades que hoje estão sofrendo e ainda ficaram aí 2 dias sem aula, aqueles alunos daquela região ali. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador, o vereador Valnei. O senhor tem 3 minutos.
Cancelo, presidente.
Vereador Diego, o senhor tem 3 minutos, sem direito à parte.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, aos nossos produtores rurais que ainda se encontram aqui no plenário e a toda a nossa comunidade olhanegrense que nos assiste através do TV Cama. Os motivos que me trazem essa tribuna hoje são 2 pedidos que a gente fez durante essa semana, que tivemos uma experiência com muita chuva que deu essa semana. Num dia desse de chuva, na quarta-feira, teve prova ali no CFC Cebal, que fazem a prova ali na praça Demétrio de Almeida. E a gente notou, não só com o tempo de chuva, com o tempo de sol também, as pessoas que ali fazem as suas provas não têm um banheiro para usar. Então a gente vem até essa tribuna solicitar o Poder Executivo que mantenha os banheiros abertos, nem que seja um dia da semana, para poder atender aquelas pessoas que ali estão fazendo a sua prova, que ficam nervosas e que precisam usar um banheiro e não tem. Então, e tem um banheiro do lado, e se esse banheiro fica fechado? Então a gente vem aqui, através dessa tribuna, que solicitar o Poder Executivo que mantenha esses banheiros abertos, porque é um benefício para toda a comunidade, é um benefício para todas aquelas pessoas que estão fazendo as suas provas, que também vai ajudar no desenvolvimento dessa pessoa para fazer a sua prova ali, que é um avanço para a nossa comunidade. Ter o CFC Cebal aqui dentro do nosso município é um avanço. Várias pessoas estão tendo a oportunidade de tirar sua carteira de motorista que não tinham antes. Então, estão tendo. E a prefeitura, venho solicitar que a prefeitura dê essa contribuição também, abrindo o banheiro da praça ali, Demetrio de Almeida. O outro pedido que eu tenho aqui é sobre patrulhamento e encastelamento que fica na rua atrás do Traken. Aquela rua, quando choveu, ficou um mar de água. Não tinha onde passar, era muita água em cima daquela rua ali. E a gente precisa de um jeito, porque ele já é um problema antigo e a gente já cobrava o governo no passado por fazer aquela rua, e a gente vai continuar cobrando esse governo também para que faça um patrulhamento e encascale aquela rua. Não adianta só fazer o patrulhamento e não botar material. A rua vai ficar cheia de água novamente. A gente precisa fazer uma rua abalada, que a água corra pelas valetas ali. Esse é o nosso pedido ao Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senadora Fernanda. Vereador Jorge, o senhor tem 3 minutos sem direito à parte.
Quero dar uma boa tarde ao nosso presidente Josias, os vereadores e as vereadoras, e nossos agricultores que estão aqui em nome do Marino, da esposa do senhor Josias ali. A gente pede desculpa, que a gente chegou tarde, que a gente estava numa agenda lá em Pelotas, lá, que foi muito positiva. Então, eu vim fazer esse pedido aqui do nosso meio fio aqui, que faz tempo que não vê uma cor aí, um tinta aí da primeira tinha a pintura, e agora não está acontecendo isso aí. Então, a gente está pedindo para o Executivo para tomar providência, que aí não dá para os carros chegarem e saber aonde estão colocando os carros dele. E o pedido também de patrulhamento, castramento, o baixinho já botou lá daqui do corredor do Walter Dico. Que ali, que até a subida ali, que as crianças ficaram todos os dias sem a aula, porque não, né, e estava muito perigoso aquela subida da barragem ali, que estava com muita gente. Que o pessoal diz que patrolaram, mas não botaram terra. Então, eles estão pedindo que bote terra, né, que patrole, quando patrolar, bote terra. E esse é o pedido também do Banhado Grande lá também, da primeira barragem que vai, que está muito perigosa aquela primeira barragem lá também, os caras pediram que não dá, que tem até medo de mandar as crianças para o colégio porque está ruim mesmo. Então, que só patrolaram e não colocaram cascalho. Então, aí eu pedi deles lá que bote cascalho para patrolar, porque senão está muito feio. Qualquer garoa não está passando o olho lá para pegar as crianças. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Pergunto para a liderança, podemos suprimir o período de intervalo. PDT. PL. PP. PT.
Podemos suprimir, presidente.
PSB. 15 minutos de intervalo suprimido. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Vereador Gustavo. Vereadora Luciane. Vereador Jorge. Presidente. Vereadora Fernanda. Vereador Diego.
Presente.
Vereador Josias.
Presidente.
Vereador Gomes. Acordo, senhor presidente.
Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia, o grande expediente. Vamos agora para as explicações pessoais. Primeiro vereador Silvio, vereador Luiz Gustavo. O senhor tem 5 minutos, com direito à parte.
Mais uma vez, boa tarde ao presidente da casa, aos colegas vereadores, à nossa imprensa, aos nossos agricultores que estiveram junto com nós nessa tarde. Quero aqui também fazer um relato da semana, onde fiz uma viagem até Porto Alegre, visitando o gabinete do nosso senador Luiz Carlos Reis, e aonde pedimos sempre o apoio, mas independente de partido, aos nossos agricultores, não só do município, mas de todo o estado. Também tive com o seu Iratã no DENIT, onde a gente protocolou esse documento, junto ao DENIT, pedindo aquele rejeito que existe na beira da faixa dentro do município da Uri. Então ele vai encaminhar isso aí para Pelotas, porque nós temos regido por Pelotas. Já tem um outro pedido lá meu, acho que uns 6 meses atrás. Então a gente está pedindo esse rejeito para que coloque, talvez, acho que o lugar mais apropriado na Tribolante. Mas que esse rejeito não pode ser colocado sozinho, tem que misturar o outro material e passar um rolo. Senão ele não vai ser apropriado. Ele sozinho não é apropriado, a gente já tem um teste disso aí. A gente conhece bastante esse caminho. Com esse pedido aqui, e também pedindo mais uma vez um apoio aos nossos produtores, independente de partidos, independente de bandeira partidária, que nós pegamos junto, Câmara de Vereadores, os nossos produtores estão pedindo, por favor, uma ajuda. O homem do campo, ele está sofrendo com as dívidas e ele não está pedindo nada. Securitização é apenas um alongamento das dívidas. Ele não está pedindo favor, ele está pedindo um alongamento, um prazo, para que consiga apagar as suas contas. Então, nossos produtores, amanhã em todo o estado, e não só no nosso município, mas em todo o estado amanhã, terá paralisação em todos os lugares, em todas as regiões do nosso estado. Amanhã os nossos produtores estão lá. E tenho certeza que os vereadores de Ilha Negra não são diferentes. Independente, eu digo, de bandeira, nós estaremos junto com eles lá para fazer esse pedido para que o governo federal dê uma olhadinha para os nossos produtores. Sem eles, não seremos ninguém na cidade. Sem eles, o que será da nossa mesa? Que será falta de comida, de alimentação, se não tiver o nosso produtor no interior, seja ele na bacia leiteira, na produção de grãos, da soja, do arroz, do trigo, em todos os incentivos que tem na agricultura, tanto na agricultura familiar como também no agronegócio. Então seria isso que nós estamos amanhã, mais uma vez, mobilizados com todos e pedindo por socorro. Tenho certeza que nossos deputados, independente mesmo de partido, deputados e senadores, estarão amanhã também olhando para o homem do campo junto com o nosso produtor rural. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, distrito, vereador Jorge. O senhor tem 5 minutos com direito à parte.
Novamente, quero dar uma boa tarde a todos, nossa iniciativa, os mais vereadores e vereadoras, aqueles que estão assim. Com toda certeza, vereador Pachim, que amanhã a gente vai estar assim, junto ali com eles ali, porque vai ser uma mobilização muito grande amanhã. Agora mesmo, estava falando ali, falando nós, que mais de 70 comércios de Bagé vão paralisar lá, e aí eles vão sair agora e pedir para os comércios daqui da Ilha Negra também paralisar, para fazer uma paralisação, para ver se esse governo consegue ver a necessidade que essa gente está passando, né? Foi na segunda ou na terça-feira que teve uma reunião que eles vieram pedir aqui, e aí nós estávamos juntos ali, e aí o nosso prefeito falou que nós tínhamos vereadores que não sabiam tanto a necessidade dos agricultores. Nós sabemos sim, a maioria dos vereadores, todos os vereadores sabem sim, a gente está sempre junto com eles. Então a gente sabe, não planta, mas a gente sabe que a gente conhece eles, desde que eles estão aí, e a gente sabe a necessidade dessa gente que está passando, a família deles estão passando. E o Pachinco falou sobre o cascalho, isso aí, a gente foi, eu, o Diego e o Moisés. Nós já tínhamos, e aí, antes nós já tínhamos esse cascalho, a gente já tinha pedido na outra do Renato ali, só não botaram esse cascalho, porque aí o Renato não quis, não sei qual foi o problema.
E aí a gente foi hoje lá, falamos com o Henrique, né? E aí o Henrique já sabia da nossa assistência também, que bom que tu fosse lá e fizesse esse pedido aí. E aí a gente foi direto nele ali, e ele já pegou e ligou para lá mesmo. E aí quando nós vinha vindo no caminho, ele ligou com o Magésio Pocota, né? Não adianta, e aí e disse que só precisava saber em que local que estava esse cascalho, né? E aí, a partir de sábado, o Moisés já vai começar a carregar, não sei se ele já vai colocar no lugar, vai trazer para cá 30 cargas de coisa ali. Que bom, né? Que eu já fiz lá e fez esse pedido, e a gente foi ali, né? E todo que tiver pode trazer. Não tem 30, 50 não tem problema nenhum. Então o Moisés vai fazer esse sábado, que vai trazer, ele já não vai, ele não vai chegar e colocar para não perder muito tempo. E vai deixar no lugar aqui na UNI aqui para depois começar a trabalhar com ele. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, escrito vereador Valnei. O senhor tem 5 minutos com direito à parte.
Senhor presidente, vereadores, vereadora, assistência e a nossa comunidade de Hulha Negra que nos assiste nessa tarde. Hoje tarde foi uma tarde de bastante trabalho, todos os vereadores envolvidos, mas eu não podia deixar de falar sobre o que está em pauta nesse momento. Pena que os agricultores já saíram daqui, mas fica nas redes sociais, né? É importante que a gente coloque as questões com muita responsabilidade, né? Porque quando o Marino ali, o agricultor Marino, assentado, falava, e sou da mesma categoria, né? Também sou assentado. E ouvindo atentamente, né? Tem um baita conhecimento, né? E sem dúvida nenhuma, em toda essa trajetória, a gente olhando os números, vocês podem ter certeza, né? Em algumas questões a gente conversava com ele ali antes da sessão. Com certeza o Brasil, ele teve várias mudanças, né? Muitas mudanças, e sempre quem é o excluído é o pequeno agricultor. Vocês podem olhar. E muitas vezes até o grande quebra também. Com certeza. Mas o pequeno agricultor, o pequeno, em qualquer área, sempre é o mais prejudicado. Porque a gente sabe que tem agricultor, tem grande produtor que vai lá, consegue se impor, não sei, no banco, e consegue uma solução. Consegue uma solução. E muitas vezes quem está na margem, quem é o pequeno, que é o hospital aqui, que são pequeno agricultor, talvez algum médio produtor, na Hulha Negra, acho que grande mesmo, é poucos, né? Então, tem que encontrar uma solução. Tem que ir para a mesa de negociação, é claro que tem que ir. É claro que tem que negociar. Não tem dúvida. Talvez no final da negociação tu não consegue tudo que você pede, mas pelo menos que consiga resolver. Mas o maior problema hoje, e o Marino falou ali, é realmente o mercado financeiro, gente. É o mercado financeiro. Por que eu sempre fui crítico quando falava, e muitas vezes a gente fala, e muitos acham que não é interessante. Por exemplo, a questão do Banco Central, a autonomia. Hoje o mercado financeiro é que domina. Falou mercado financeiro, cai a bolsa, aumenta o dólar, e assim vai. E assim vai. Então muitas mudanças que o Brasil fez não é para beneficiar o pequeno. Nem o pequeno agricultor, nem o pequeno comerciante. É para beneficiar o grande. E o êxodo rural cada vez é maior. E é verdade o que o Marino falava. Cada vez o êxodo é maior. Quem pegar os gráficos pode olhar ali e pode estudar ali, que cada ano os gráficos e o êxodo rural cada vez é mais. Por que é mais? Porque sempre o agricultor que é grande, ele tem mais vantagem. Mas no momento ele é delicado, e eu acho que é através da mobilização, com certeza, da mobilização, para poder sensibilizar o governo, tanto do Estado quanto do governo federal, né? E também a sociedade brasileira. E eu acho que quem tem que levar os números é quem, de fato, né? Quem de fato está com a questão das dívidas, né? E é isso. Eu acho que até tem projeto no Congresso Nacional de Securitização, eu não, sinceramente, não vi, não conheço, não posso falar de algo que eu não vi, né? Apenas vejo os deputados, né? E senadores muitas vezes debatendo. Então, eu acho que é um momento. Já lhe cedo, sim, com certeza. É um momento, acho que, delicado, que com certeza tem que encontrar uma solução, e com certeza a gente tem que apoiar, né, aqueles que estão reivindicando, né, reivindicando uma questão justa, né? Uma questão para prolongar as suas vidas, com certeza, né? E acredito, com certeza, que os governos e o governo federal, com certeza, são sensíveis a essa questão. Vereador Cruz?
Vereador Valmir, não, eu acho que o que é mais prejudicado é o nosso Rio Grande do Sul aqui, porque as reclamações são só do Rio Grande do Sul, lá para os outros lugares do Nordeste, quer dizer, ela não tem reclamação nenhuma. Será que essa gente aí também sofre tanto como sofre os nossos agricultores aqui do Rio Grande do Sul, que pede desesperado? E será que acho que o governo também federal, acho que tinha que dar uma olhadinha mais para o sul aqui, porque é bem esquisitinho. Porque lá no Nordeste, lá, eles fizeram um monte de coisa, quando faltava água lá, eles fizeram barragem, fizeram água que ocorresse até as lavouras dos outros lá. E aqui no Rio Grande do Sul, eles não conseguem fazer nada. Eu acho que o governo federal, aqueles governos que eles têm que dar uma olhadinha para o nosso sul aqui, que é bastante esquisito. Seria isso, obrigado.
Com certeza, vereador Jorge, com certeza. E principalmente a região da metade sul do Rio Grande do Sul, é a mais prejudicada, né? É onde dá mais seca, e depois deu as enchentes, com certeza tem que olhar. Inclusive, a região aqui no dia 9 e 10 vai ter um grande seminário em Bagé, de toda a região, né? Outro dia nós vamos tratar sobre, para discutir o desenvolvimento da nossa região, né? Porque nós temos uma região subdesenvolvida. Os 20 da nossa região, acho que vocês viram até as notícias, não é o caso de debater agora, mas os 20 nossos são muito, muito baixos, muito baixos. Então, é preciso que essa região se acorde, né? É preciso que a gente vá além das nossas reivindicações, precisamos de reivindicações de estrutural, enfim, diversas questões para que a gente possa mudar essa realidade na nossa região. Mas é preocupante essa questão do êxodo rural, que cada vez está mais. Ilha Negra era um dos municípios que a maioria do povo estava no campo. Se eu não me engano, eu tentei abrir o celular ali, mas não consegui porque a internet não pegou. Se eu não me engano, hoje já o número da população rural é menor do que a urbana. E ela sempre foi maior, sempre não. Mas do ano 90 para do ano 89, 90, com a chegada dos assentamentos, Ilha Negra, a maioria do povo era do campo. E agora está invertendo. Então, muito obrigado.
Próximo vereador, o vereador Diego. O senhor tem 5 minutos com direito à parte.
Mais uma vez, cumprimentar o presidente e demais colegas vereadores, vereadoras e a nossa comunidade da Negrense que nos assiste através ali da TV Câmara nas nossas redes sociais. Não posso também deixar de falar dos nossos produtores rurais que estão passando por um momento muito delicado. E a gente, desde a primeira ida a Brasília, lá no ano passado, no primeiro movimento que teve, na primeira audiência pública que teve lá em Brasília, eu e o vereador Jorge estávamos lá presentes, porque soubemos o quanto é necessário. Desde aquela época nós já vínhamos debatendo sobre esse assunto da prorrogação das dívidas. Os produtores não estão pedindo, eu falo nós, porque não sou produtor rural, não dependo do campo, mas eu sei da necessidade que o campo faz para a cidade. Hoje a maior arrecadação depois do frigorífico pampeano é do produtor rural. É o produtor que mantém a nossa cidade de em pé. E é sobre isso que eu quero falar aqui. A gente precisa sim olhar com muitos bons olhos para os nossos produtores rurais. São eles que dão uma grande parcela de contribuição de imposto para o nosso município. E não estão pedindo nada demais. Eles estão pedindo prazo, não querem nada dado. Ninguém está pedindo favor. A gente precisa de prazo, de adiamento das nossas dívidas para poder continuar produzindo e para continuar a cidade de em pé. Muitas dessas ruas calçadas que hoje se encontram aqui, graças à produção da bacia leiteira, da produção de grãos dos nossos produtores. Então, é hora do nosso comércio local se mobilizar amanhã. Amanhã é o dia de pararmos. E se a gente parar, todos nós unidos e juntos por esta causa, com certeza será um grande apoio para o nosso produtor rural. E é esse o nosso pedido, que a gente amanhã, todo o comércio do nosso município pare, todas as empresas parem, para a gente poder dar esse suporte que é tão necessário e tão preciso para o nosso produtor rural. Já tem 67 comércios fechando em Bagé amanhã.
Bagé está se mobilizando, Candiota está se mobilizando. Nós não podemos ficar de braços parados e olhando que amanhã ou depois vai vir grandes benefícios, mas vieram porque os outros lutaram e a gente ficou de braços cruzados. Não, não vamos admitir isso. Vamos também à luta, vamos fechar o nosso comércio para nós apoiar o nosso produtor rural, que nesse momento está precisando de muita ajuda. E é esse é o meu apelo aqui para toda a comunidade. Transmito um recado do Marino, produtor rural, que antes de ir embora conversou comigo ali, agradecendo os vereadores pelo apoio de sempre, agradecendo também o presidente da casa por conceder aí um ônibus, né, para poder levar eles. A outra vez que teve uma mobilização, cedeu um ônibus aqui, inclusive nós fomos juntos, né, vereadores Jorge, a Luciane e o Coruja e o Baixinho, a gente foi junto, né, para não me toque, né? E graças a essa casa aqui, que também sensibilizou com essa causa. E é por isso que a gente vem aqui pedir encarecidamente para toda a nossa comunidade, a nossa população, para juntos lutarmos para o nosso produtor rural. Também falando aqui um pouco sobre a nossa viagem, e pedimos desculpa por chegar atrasado na sessão de hoje, mas tivemos uma reunião super produtiva em Pelotas com o engenheiro Henrique do DENIT. Uma reunião onde também o vereador Baixinho acabou de relatar aqui que foi a Porto Alegre. Então, estamos todos unidos numa mesma pauta. O ano passado, eu, o vereador Coruja e o chefe de gabinete Elias Couto, na época, fomos lá e fizemos essa solicitação e foram concedidas, né? A gente poderia pegar, de todo o perímetro urbano de Hulha Negra, poderíamos pegar o material fresado do asfalto, né, para colocarmos em diversas ruas do nosso município que está em precárias condições de trânsito. E voltamos lá hoje, relembramos ele dessa pauta antiga nossa e conseguimos novamente aí a liberação imediata de 30 cargas de rejeito do material prezado. Então, graças a Deus, conseguimos o material prezado. Foi uma reunião super produtiva, viajamos, bom lembrar para a comunidade, 100 diárias, vereador, e conseguimos ainda benefícios para o nosso município. Esse é o nosso intuito, é trazer benefício para o nosso intuito, mesmo sem diária. Fomos lá, conseguimos esse material fresado, né, do perímetro urbano, e o secretário Moisés também se comprometeu conosco de ajeitar a nossa entrada da cidade, que é o nosso cartão postal. Conseguiu um rolo com Bagé, porque o nosso rolo hoje se encontra quebrado, então conseguiu um rolo emprestado com Bagé, a articulação do secretário aí, e juntamente lá com o secretário também... de Obras Moisés Abreu, fez o compromisso de também ajeitar a entrada do nosso município ali, e depois passar um rolo que vai ficar de excelente qualidade, tenho certeza. Muito obrigado, senhor presidente, seria isso no momento.
Próximo vereador Escrito, vereador Luciane. Próximo vereador Escrito, vereador José, peço primeiro meu vice-presidente ocupar os trabalhos da casa.
Vereador Josias, lhe concedo 5 minutos com direito à parte.
Eu venho à tribuna hoje pedir, né, para a Secretaria de Obras contratar um calceteiro, porque o pavimento do nosso município está em estado precário. A gente sabe que foi mal feito, grande parte, mas também a gente não pode deixar acabar. A gente tem que arrumar. E peço que contrate um calceteiro. Não dá para deixar, daqui a pouquinho não vai ter mais conserto. Daqui a pouquinho vão ter que botar terra já de novo nas ruas. E Deus do nosso povo sujar os calçados de barro. E também peço que o secretário tirar aqueles entulhos que estão atrás do posto, que ali não é lugar de entulho. Ali é sede do município, não é lugar de entulho. Tem que tirar aquele entulho que está ali. Peço também para a Secretaria de Obras não parar mais uma patrulhagem em estrada principal para ir para fazer corredor lá no fundo do município, corredor que não tem material, onde essas pessoas não estão conseguindo mais nem sair de casa agora para patrulhar um lugar que não deve ser patrulhado no inverno sem colocar material. E aonde tem várias principais que nem viu a cor da amarelinha ainda. Também peço que dê um jeito no nosso maquinário, que A gente pede as coisas que não tem caminhão, não tem caminhão, não tem caminhão, não tem patrão, não tem isso, não tem reto, não tem isso, não tem aquilo. Vamos tomar medidas para parar de falar não tem. Né? A gente sabe que ficou o maquinário da legislação passada, sabe, precário. Todos sabem, a população sabe. Mas a gente tem que tomar medidas para renovar o maquinário. Porque não adianta a gente só ficar falando que ficou veio ruim, não tomar nenhuma medida. A gente tem que tomar medidas, tem que ver algumas medidas aplausivas aqui que dê melhoria para o nosso cidadão. Peço que faça leitura, limpeza nas bocas de lobo, na sede do município. Então, tapada de barro, as bocas de areia, as bocas de lobo, porque só jogaram areia em cima, dos paralelepípedos, meio fio dessas pedrinhas, e só jogaram areia em cima, nem espalharam areia, nem tiraram o excesso de areia. Agora as bocas de lobo estão tudo entupidas, e não foi feito nenhum trabalho de limpeza nas bocas de lobo. Tem que ser feito, um dia que cair um temporal que está vindo direto no nosso estado aí, vai dar problema nas casas dos nossos munícipes. E depois de acontecer, não adianta chorar. Não adianta vir aqui se escabelar e fazer o que tem que resolver. Tem que resolver antes que aconteça. Então, peço que faça ali, né, arrumação. Tem várias estradas aqui. Vou citar exemplos de algumas. A estrada principal que liga dali, daqui da Tregolândia, uma parte foi feita, mas a outra parte, depois da entrada do corredor dos Furos, que lá não foi feita, até passando o Passo do Pinto, até outra ponte, nas partes do município. Ali é uma principal, onde teve todo o fluxo de produção, onde vários produtores nossos atolaram e não conseguiram passar. Peço que faça manutenção na estrada dos Langers, Serra Unha Quebraço. Já pedi diversas vezes para fiscalizar o DENIT, porque receberam mais de 2 milhões e 400 investidos no município, acho que nem 50 mil, porque só patrolaram, não fizeram nada nas nossas estradas. 24 quilômetros de estrada fizeram absolutamente só patrulhamento. Patrulhamento com 15 mil reais que o nosso patrão a gente faz. E o nosso povo já está com problema nas estradas. E essas estradas que foram acabadas com aquele desvio que teve da BR. Temos que cobrar. Eu já cobrei, tirei foto, já fiz filmagem. E é bastante coisa, está acabando o meu tempo. E peço que faça isso que eu estou pedindo, porque eu tenho pedido direto e não estou sendo atendido, então eu tive que vir para a tribuna. E o secretário sabe disso. Porque todos os dias eu estou na prefeitura pedindo. Mas fico triste de não ter sido atendido, tem sempre uma desculpa por não atender. É isso aí. Eu sei a situação, sim, mas quando não dá ouvido à situação, a gente tem também que usar a tribuna e passar para a comunidade, né, que a gente também está fiscalizando, que a gente também está em cima e também a gente quer melhorar para o nosso município, melhorar e tiver uma melhor qualidade de vida para os nossos munícipes. Muito obrigado, é isso, meu vice-presidente.
Peço ao presidente desta casa que retorne os trabalhos desta casa, mas quero deixar, antes de deixar essa fala aqui, uma sugestão, vereador. É importante a gente oficializar os nossos pedidos para que a gente tenha poder para cobrar também. Obrigado.
Agora nós vamos ter uma sessão extraordinária, agradecendo a presença de todos que estão nos assistindo à sessão ordinária do dia 25 de maio de 2025. É um prazer estar aqui conversando, fazendo essa sessão para vocês assistindo nós. E nosso site está à disposição de todos. Queria dar uma dica, fazer uma denúncia ou qualquer tipo de informação. Tem o site, tem a transparência ali. E também tem aqui na Casa Legislativa também, tem a sala, a ouvidoria. também está aberta a todos que queiram vir fazer uma denúncia ou dar uma dica ou dar uma sugestão. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar a sessão ordinária do dia 29 de maio de 2020.